Continuando sobre o conceito de Kaddish, até agora nós falamos bastante sobre o Kaddish do Hazan, nós falamos sobre as leis de uma forma geral do Kaddish, o significado do Kaddish. Vamos agora um passo adiante para o tão famoso Kaddish dos enlutados. E antes de poder falar um pouco sobre algumas leis sobre isso, nós temos que entender qual é o significado. E para entender qual é o significado, temos que entender qual é a origem de todo o conceito do Kaddish que os enlutados falam. A origem disso está nas palavras dos nossos mestres, que contam uma história que aconteceu com o famoso mestre Rabbi Akiva da época do Talmud. Rabbi Akiva estava uma vez andando, essa é a história, o Rabbi Akiva estava uma vez andando pelo deserto e recapitulando o seu estudo. Ele encontrou uma pessoa nua, preta, como carvão, correndo como um cavalo, correndo bastante, e carregava um feixe amarrado de gravetos, de madeiras, de lenha. Rabbi Akiva ordenou ele parar e perguntou: o que você faz por aqui desse jeito? O que está acontecendo? Disse esse homem que eu, na verdade, não estou mais vivo. E todos os dias, os anjos que são responsáveis por me punir me ordenam vir aqui pegar lenha. E nesta lenha eles me queimam. E por que tudo isso? Porque eu profanei as mitzvot da Torá. Rabbi Akiva ouve isso. E Rabbi Akiva diz para esse homem: você, por algum acaso, será que você não ouviu daqueles que são responsáveis pela sua situação, se você tem alguma forma de consertar isso e poder escapar desse sofrimento? Disse esse homem queimado: eu ouvi eles dizendo que se esse coitado, estavam falando os anjos, se esse coitado tivesse um filho que se levantasse no meio da comunidade e dissesse Kaddish, e Barechu et Hashem Hamvorach, e o povo, a congregação, responderia Amém, Amém Yehishim Erabah, e Baruch Hashem Hamvorach, Lolam Vaed, imediatamente iriam me liberar e me libertar desta punição. Perguntou Rabbi Akiva para esse homem qual é a cidade dele. E depois Rabbi Akiva viajou até aquele lugar e começou a verificar, a investigar na cidade quem é o filho daquele homem, aquele falecido. E Rabbi Akiva encontrou. Encontrou o filho para ter ideia de onde estava esse filho, qual era o nível desse filho, nível judaico dele. Sequer Brit Milá ele tinha. Rabbi Akiva pegou esse rapaz, esse jovem, levou ele para fazer Brit Milá e colocou ele para estudar a Torá. Mas o jovem não conseguia entender, não entrava. Não conseguia entender. Rabbi Akiva fez 40 dias de jejum e de rezas para que o rapaz conseguisse entender e estudar a Torá. Até que saiu uma voz celestial e disse para Rabbi Akiva: a sua prece foi aceita. E ele foi e ensinou o rapaz, ensinou Torá, ensinou ele a rezar, ensinou ele a criar Shema, a leitura do Shema, Birkat Hamazon. E colocou e levou ele no meio da congregação. Ele falou Kadish e Barehu, e todo mundo respondeu. E aquele falecido apareceu depois para Rabi Akiva num sonho e disse: Rebi, meu mestre, que você descanse no Gan Eden, no paraíso. Da mesma forma que você me tranquilizou e me salvou do julgamento do purgatório. Esta é a história como aparece no Tratado de Kalarabati, e está mais bem explicado no Orzarua. Mas está no Talmud essa história. A história também aparece no Zohar. E no Zohar está escrito alguns detalhes a mais. Primeira coisa, o Zohar diz que Rabi Akiva continuou ensinando Torá para esse jovem, até que este jovem se tornou um dos grandes eruditos da Torá e foi, inclusive, nomeado Rebi, Rabi. Ele também passou a ser chamado de Rabino. O Zohar HaKadosh traz que esse é o Rabi Nachum HaPekuli, que aparece no Talmud várias vezes. E ele é chamado HaPekuli por conta do que está escrito no livro de Isaías, Yeshayahu, Pakupeliliah, que escapou, que fez tirar do sofrimento e do purgatório. Que ele tirou o pai dele do purgatório. Por isso ele passou a se chamar Rabi Nachum HaPekuli. E o Zohar lá continua e diz que aquele falecido apareceu para o Rabi Akiva no sonho e disse que Deus o conforte da mesma forma que você me confortou. Pois no momento que o meu filho falou a Haftarah, no momento que meu filho leu a Haftarah na sinagoga, me pouparam e me tiraram do julgamento tão severo no purgatório. E quando ele foi rezar e falou Kadish, rasgaram o decreto que tinha sobre mim. E quando meu filho ficou um sábio e foi nomeado por você, né, pelo Rabi Akiva, como um mestre, me coroaram com a coroa dos tzadikim e me colocaram junto com eles no Gan Eden, no paraíso. Essa é a história. E esta é a origem do conceito de um ilutado falar Kadish. Dessa história nós vemos que tem alguns itens que são importantes e que são benéficos para a alma do falecido. Em primeiro lugar, nós vimos o Kadish e Barehu. Então não é só Kadish, tem o Barehu junto. Segundo lugar, nós vemos aqui no momento que ele rezou e falou Kadish. Quer dizer que ele também foi Hazan. Foi Shliach Tzibur, emissário do público. Também vemos aqui quando ele estudou o Torá. E também vemos aqui quando ele leu Haftarah no Shabbat, no Yom Tov, que seja, quando ele leu Haftarah. E daí, nós podemos entender e concluir um dado muito interessante. Se é só para a pessoa escapar do sofrimento e do julgamento no purgatório, Shabbat e Yom Tov, o purgatório está fechado. Não funciona. Não tem punição no dia de Shabbat e Yom Tov, no inferno, como quiser chamar, purgatório, como quiser chamar. o Gehinom, como é chamado pela Torá. Então, por que se fala Kadish no Shabbat? Não precisa falar Kadish. Durante a semana, fala Kadish para ajudar aquele falecido a escapar de ser punido. Mas no Shabbat não tem punição. Mas nós vemos aqui que não é só para ele escapar. Isso também ajuda ele a se elevar nos mundos superiores, no Gan Eden. Isso faz rasgar o decreto. Então, por isso, mesmo no Shabbat e no Yom Tov, também há o conceito e a ideia de se falar Kadish. Mas não é só Kadish. Também os outros itens. E é por isso, não é exatamente nosso conceito agora, mas é por isso que uma pessoa que tem Yortzeit, numa determinada semana, se costuma dar no Shabbat anterior para ele o maftir, para ele ler a Haftarah. Porque lendo a Haftarah, como está escrito no Zohar, isso traz um benefício para a alma daquele falecido. Geralmente os pais, mas não obrigatoriamente, daquela pessoa. Então, se ele quer trazer uma elevação para a alma dos pais, ler a Haftarah no Shabbat. Falar Kadish. Ser Hazan. É daí que surge todo o conceito do mérito que os parentes que ainda estão no mundo podem dar para aquele que não está mais no mundo. Você vê que também estudo da Torá traz essa influência boa e, por isso, outras mitzvot também. Mas mitzvot, de uma forma geral, não está escrito que fazem ele escapar do julgamento severo e etc. Traz méritos. Por isso que ao longo do... principalmente do ano de luto, se costuma fazer uma série de mitzvot para serem leilui nishmat, para a elevação daquela pessoa. Da mesma forma, estudar a Torá leilui nishmat. Quando o estudo é feito para a elevação da alma de uma pessoa, os méritos daquele estudo vão para aquela pessoa. Se Deus quiser, nos próximos dias falaremos, se Deus quiser, mais sobre esse conceito. Mas não vamos perder a chance, né? Todo mundo faz aí uma propaganda, então não custa nada também fazer. É um dos motivos pelo qual eu geralmente divulgo que as pessoas também podem fazer uma doação e poder dedicar alguma alma, leilui nishmat. Quer dizer que cada pessoa que ouvir aquela aula, que está designada para ser leilui nishmat, para a elevação da alma de uma pessoa, cada um que estuda está dando méritos para aquela pessoa, para aquela alma. Imagina só, é incrível isso, porque a pessoa já não está mais no mundo, ele não tem mais como fazer. Essa é a desvantagem de já não estar mais no mundo. Enquanto está no mundo, nós podemos fazer mitzvot, estudar a Torá, fazer preces, nós temos como... girar o nosso reloginho de méritos. Mas depois dos 120, a pessoa vai embora. Acabou, não tem mais. O que ele despachou de bagagem antes está lá esperando por ele. E o que não despachou não tem mais como trazer, já embarcou. Mas o que sim, as pessoas que ficaram no mundo podem enviar pacotinhos para ele. Enviar umas cartas para ele com méritos. Isso nós conseguimos com mitzvot e também com o estudo da Torá. Então, uma pessoa que dedica uma aula, leilui nishmat, para a elevação da alma de uma pessoa, ele está trazendo um benefício para aquela alma para sempre. Quer dizer, em aulas são presenciais, é naquele momento. E provavelmente as pessoas que saem de lá contam para outras pessoas o que eles aprenderam, também vai méritos para aquela pessoa. Mas hoje em dia, que nós temos aulas gravadas, então esse é um benefício eterno. Sempre que alguém ouvir aquela alma, vai ser um benefício para aquela alma.